Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 16 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a Amazon, que pode abrir logo logo mais unidades do Amazon Go pelos Estados Unidos. O Amazon Go, para quem não se lembra, é aquele mercado inteligente da Amazon que o pessoal pode entrar, né, pegar o que quiser e ir embora, eles são cobrados depois automaticamente lá na conta da Amazon. Por enquanto, só existe uma unidade aberta do Amazon Go, que fica em Seattle, mas a Amazon passou a procurar já por gerentes para cuidarem das futuras unidades em Chicago e em São Francisco. E ainda sobre a Amazon, ela perdeu ontem o braço de ferro que ela tinha começado com a prefeitura de Seattle. O que rola é que a Amazon tinha pausado a construção do escritório novo dela na cidade, e ela fez isso porque a prefeitura de lá estava para aprovar a cobrança de mais um imposto por ali. A Amazon chegou a ameaçar, inclusive, né, que caso o imposto fosse aprovado, ela não ia se mudar pra lá e alugar o prédio, mas não teve jeito. A prefeitura aprovou esse imposto e o negócio agora é esperar pra ver, né, se a Amazon vai cumprir essa promessa ou se no fim das contas ela tava blefando. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela anunciou que adotou uma espécie de regra de diversidade pra vagas lá no conselho administrativo. Nas palavras da própria empresa, ela prometeu que vai sempre incluir mulheres e minorias na lista de candidatos pro conselho e falou que na verdade ela já vinha fazendo isso, mas resolveu formalizar essa decisão. E por último, sobre a Amazon, ela vai começar a oferecer um sistema de blockchain no serviço dela lá de hospedagem na nuvem. O que rola é que ela fez uma parceria com a empresa Kaleido e com isso, em breve, quem usa o AWS vai ganhar a possibilidade de adotar ou até oferecer blockchain lá nos próprios serviços. Bom, e já que o assunto é blockchain, deixa eu comentar que a HTC anunciou um celular que já vem lá com sistema de blockchain integrado ao Android. O nome desse celular é Exodus e ele vai oferecer suporte nativo a criptomoedas e também carteiras digitais, né, como a carteira universal. A ideia da HTC é que todos os telefones Exodus funcionem lá em rede para facilitar a troca de criptomoedas, mas eles não comentaram ainda, né, nada sobre preço ou sobre data de lançamento. E enquanto isso, na Tesla, alguém vazou para o Wall Street Journal a notícia de que a empresa rejeitou a ideia de adotar recursos mais avançados de segurança no sistema de piloto automático lá dos carros da companhia. Dentre os recursos que foram rejeitados estavam lá sensores infravermelhos de rastreamento dos olhos do motorista e sensores também na direção, que eu servi para garantir, né, que o motorista estava lá com as mãos no volante. O que aconteceu foi que o Elon Musk e os diretores da Tesla também concluíram que esses sensores iam ser meio caros e poderiam não funcionar muito bem. Então os projetos foram engavetados e os carros foram lançados sem isso. E ainda sobre esse mercado, a Lyft, que é a principal concorrente da Uber nos Estados Unidos, divulgou um relatório que ela própria fez e falou, né, que ela tem mais de 35% de market share lá no país. Ela falou que isso representou um aumento de 75% em um ano e meio e disse, sem dar muitos detalhes também, né, que ela tem mais de 40% de market share em 16 cidades americanas. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Xerox acabou voltando atrás de novo na decisão dela de venda lá para Fujifilm. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que esse é um assunto que foi e voltou, né? Uma hora ia vender, depois não ia mais, e a venda foi confirmada de novo, e eis que agora é final, a empresa falou que não vai ser vendida lá para Fujifilm. Ela cancelou essa venda, que por sinal tinha sido acordada por um valor de pouco mais de 6 bilhões de dólares, o que é claro, né, que agora está sendo contestado lá pela Fujifilm. Ela tá dizendo que a Xerox não tem o direito de tomar essa decisão de forma unilateral e que por isso eles vão atrás dos direitos, né, que pode até incluir uma ação legal. E ainda sobre bastidores, a Kaspersky anunciou que vai realocar para a Suíça uma parte das operações dela que ficam hoje lá na Rússia. Ela falou que vai inaugurar um data center em Zurique até o final do ano que vem e que ela vai investir coisa de 12 milhões de dólares nessa mudança lá para o país. Essa notícia vem depois dos governos do Reino Unido e Estados Unidos terem falado, né, que a Kaspersky estava lá sujeita a interferências do governo russo e parece que agora ela está disposta a colocar a mão no bolso para mostrar que a coisa não é bem assim. Bom, e enquanto isso, lá no Facebook, parece que os anunciantes estão começando a repensar se ainda vale a pena investir tanto lá na plataforma. O que rola é que, especialmente agora que a lei europeia de privacidade vai entrar em vigor, os anúncios lá no Facebook vão acabar compensando um pouco menos. Isso porque está cada vez mais caro de anunciar lá no Facebook e também vai ficar cada vez mais difícil direcionar publicidade. Por isso, já tem empresas como a Adidas e Booking.com pedindo para as agências comprarem menos anúncios lá no Facebook e a tendência daqui para frente, né, que mais demais empresas tomem essa mesma decisão. E ainda sobre o Facebook, lá vem, né? Deixa eu comentar que o pessoal da publicação New Science falou que sabe de um aplicativo que pode ter vazado informações de usuários. Eles disseram que um quiz chamado My Personality coletou e repassou informações de mais de 4 milhões de usuários, provavelmente não só de quem fez o teste, mas também dos amigos lá que brincaram com o aplicativo. Aí, pra piorar, essas informações ficaram lá no servidor que teve a senha vazada durante 4 anos e por isso não dá nem pra tentar começar a adivinhar, né, quem que teve acesso a esses dados e como que eles foram utilizados. Agora, perguntado sobre isso, o Facebook falou que não sabia de nada, né, claro, mas o pessoal que fez lá o aplicativo falou que o Facebook sabia sim da coleta e participou até de reuniões que estavam falando do uso desses dados, né, que esse assunto foi discutido. E ainda sobre as confusões da rede, o Mark Zuckerberg confirmou que ele vai se recusar a ir pro Reino Unido para explicar lá sobre o escândalo da Cambridge Analytica. Essa notícia vem depois do Reino Unido ter até ameaçado prender lá o Zuck, né, da próxima vez que ele for para lá, e eis que agora ele falou que tudo bem, porque ele não tem nenhum plano de visitar lá o país. E por último, sobre a rede, pintou ontem o primeiro relatório de moderação da plataforma com dados aí do primeiro trimestre de 2018. O Facebook falou que fechou 583 milhões de contas falsas e moderou 2 milhões e meio de posts com discurso de ódio, além de ter removido lá quase 2 milhões de posts que promoviam o terrorismo. E enquanto isso, no WhatsApp, as conversas de grupo ontem ganharam umas novidades bacanas. A partir de agora, vai dar para adicionar uma descrição e uma espécie de contexto também sobre o grupo lá na tela de informações da conversa e também pintou um botão de arroba que lista as mensagens que mencionaram lá um determinado usuário. Além disso, agora finalmente não dá mais para readicionar uma pessoa ao grupo logo depois dela ter acabado de sair, o que é ótimo, que agora quer dizer que eu só preciso sair uma vez só quando me adicionarem num grupo. E enquanto isso, no Twitter, a empresa anunciou que vai começar a limitar a visibilidade de gente besta lá na plataforma. O que vai rolar é que o Twitter vai começar a analisar o conjunto da obra, né, das mensagens lá publicadas pela galera, e com isso os tweets de quem é babaca de propósito, né, vão começar a ser empurrados lá pra baixo nas listas, resultados de busca e assim por diante. E ainda sobre o Twitter, deixa eu comentar rapidinho aqui que foi lançada ontem a versão 3.0 do Tweetbot pra Mac. Essa versão trouxe coisas como o modo escuro, prévias de vídeos e filtros da timeline, e ele é um update pago, né? Custa $10 na Mac App Store americana ou R$33 na Mac App Store aqui do Brasil. Bom, e agora o assunto é a Netflix, que anunciou ontem que pretende fechar esse ano com coisa de 1000 conteúdos originais lá na plataforma. Quem fez esse anúncio foi o Ted Sarandos, que é o diretor de conteúdos da Netflix, e ele falou também que hoje 85% dos gastos dele são justamente com conteúdos originais. E ainda sobre consumo de vídeo, deixa eu comentar que logo logo o YouTube pode ganhar um modo incógnito para assistir a vídeos lá na plataforma. Eles, inclusive, já vêm testando esse modo privado com algumas pessoas, e quem tem acesso a esse recurso pode assistir ao que quiser lá na plataforma e os vídeos não aparecem lá no histórico da conta. E enquanto isso, aqui no Brasil, pintou um estudo que mostrou que o Recife é a cidade com o melhor sistema público de Wi-Fi. Esse estudo foi feito pelo aplicativo InstaBridge, e eles disseram, né, que em segundo lugar veio Campinas, aí Fortaleza ficou em terceiro, e aí vem Curitiba, Salvador, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e por fim vem São Paulo, lá em décimo lugar. Aliás, ironicamente, né, São Paulo é a cidade com a maior quantidade de redes, são 115 mil lá de acordo com o InstaBridge, mas ainda assim é a pior desses top 10 quando o assunto é a chance do pessoal de fato conseguir se conectar para conseguir usar a internet. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que apresentou ontem a segunda geração do Surface Hub. Esse Surface Hub 2 tem uma tela 4K de 50 polegadas e meia e pode ser usado tanto em modo retrato, tipo aqueles cavaletes de sala de reunião, quanto em modo paisagem, né, com uma telona lá, touchscreen normal mesmo. Ele também pode ser rotacionado de um jeito bem fácil até durante o uso e pode ser acoplado a mais 3 aparelhos iguais para formar um painel grandão e provavelmente bem caro. Aliás, falando nisso, né, a Microsoft ainda não disse quanto que o Surface Hub 2 vai custar, mas falou que espera lançar esse produto em algum momento do ano que vem. E enquanto isso, na Apple, ontem o Tim Cook falou durante uma entrevista que a empresa ultrapassou a marca de 50 milhões de usuários lá no Apple Music. Ele disse que esse número inclui usuários pagos e também quem tá lá naquele mês gratuito, e para efeito de comparação, o Spotify tem hoje 75 milhões de usuários pagos e 170 milhões de um modo geral. E ainda sobre a Apple, deixa eu comentar que segundo o pessoal lá do Instituto Sensor Tower, o redesenho da App Store tá favorecendo a descoberta de aplicativos. Eles disseram que o número de apps baixados por navegação, né, ou seja, não a partir da busca, foi de 10% para 15% depois do redesenho, mas ainda assim a pesquisa corresponde a 65% dos downloads totais. E, por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela parece ter desistido de mudar o comportamento da entrada Lightning no iOS 11.4. O que rola é que no beta passado, a Apple tinha implementado uma mudança que bloqueava a transferência de dados pela entrada Lightning caso o iPhone não tivesse sido desbloqueado nos últimos 7 dias, mas parece que nesse beta a programação a respeito desse recurso desapareceu. Vamos torcer para que isso seja só uma remoção temporária, né, enquanto a Apple ajusta esse recurso, senão o iOS vai continuar vulnerável a métodos de desbloqueio tipo a caixinha Grey Key, né, que a polícia americana, por sinal, vem usando bastante. Isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Com um sistema de blockchain entregado.